Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Ô, amigo! Pegue um copo, abra uma cerveja e fique à vontade. Radiofobia, o podcast para quem gosta de cerveja.
Saudações, ouvinte cervejeiro, ouvinte cervejista, eu sou Léo Lopes e está no ar pela Radiofobia Podcast Network, o último episódio desta merda de ano de 2020 do seu Radiofobia, o podcast para quem gosta de cerveja, tá com saudade de um Butex Negades, é o último programa do ano no melhor clima de anti-Natal e anti-Réveillon, porque esse ano vai ser o ano das festas, eu aqui, você a 15 metros de distância e infelizmente, mais longe ainda dos amigos e mais longe ainda do boteco, criançada. É muito longe do boteco, estamos tudo com saudade. E assim, último programa do ano, não é um programa, assim, festivo não é, né? Porque sabemos a situação em que estamos. Mas também, como bons bebuns de plantão, não poderíamos deixar aqui de fazer um programa para dar pequenas risadas e desopilar um pouco, ainda em meio a este nosso Natal pandêmico que estaremos aí encontrando ainda nesta semana aqui. Esse programa está saindo no, na semana do Natal. E para isso, eu tenho aqui ao meu lado, primeiramente, diretamente das nababescas instalações de Juan Caloto em República de Vila Mariana, os meus queridos Los Bandoleiros, John and Calotes. Olá, queridos, estamos aqui.
Salve, pessoal.
Chegamos, beleza, ao fim do ano, né?
Chegamos ao fim deste ano de bosque, que putz aquela vida. Pelo menos, ó, tivemos muitas aí recentemente emoções. A retrospectiva Spotify do Podcasters e o Radiofobia teve um crescimento de 999%.
Olha só.
Eu não tenho ideia. É um, olha...
Superou o PIB nacional.
Superou o índice de contaminação dos negacionistas terraplanistas, esse aqui. Melhor coisa do mundo. Muito bom, obrigado a você, ouvinte, você aí, cervejista que acompanha a gente, você também do mundo cervejeiro. Temos aí muitos amigos do John e do Calote, pessoal do universo aí do mundo cervejeiro, galera que tem, né, que produz cerveja, enfim. Nossos amigos estiveram com a gente aqui ao longo do ano, um programa que a gente tem um feedback muito legal e trazemos, é claro, as novidades da Juan Caloto, mas não é um programa de propaganda das breja da marca, é sim um programa onde a gente, né? É, ué. Ô, tem que falar pro ouvinte aqui pra não assustar, pô. Tem de leve.
Mas é verdade.
Né?
Mas mais propaganda do outro do que da gente, né?
É, mas um programa onde nós recebemos amigos e os amigos também ouvem a gente. Então, obrigado a você aí, ouvinte, pelo seu download e pela sua audiência. E no programa de hoje, a gente traz aqui ele que já está se tornando decano do Radiofobia. Já esteve com a gente aqui uma vez e assim como nós... Ele tá com a saudade, o baço dele sente falta daquela quina de balcão, né? É assim, aquele cara que tem a barriga torta.
Apoio, exatamente.
Exatamente. É. O médico falou pra ele uma vez assim, não pode mais tomar deste lado, ele só toma do outro, desde aquele dia, e a gente faz isso direto. É com prazer que recebemos aqui diretamente da quarentena para falar da saudade que nos rasga de um boteco, nosso querido brother Vince Vaderless.
Oi, galera, mais uma vez, é um prazer enorme, cara, estar aqui. Você sabe que, meu, falei pro Calote e pro John, cara, sempre que eu tô meio desanimado, assim, cara, que eu tô às vezes meio triste, eu ouço aquele programa que a gente gravou, cara, e me lembra, cara. Eu
sempre... cara, você lembra de novo dos 12 trabalhos do bar,
assim. É, eu fico lembrando, assim, é muito legal, do Getulinho, cara, eu fico lembrando.
Getulinho.
Do pai da prima, cara, eu fico lembrando do Risada, cara, é muito bom.
E a gente ainda não colocamos em prática, mas estamos aí no planejamento do nosso podcast AC Pips e Beery Nights. Se alguém roubar o nome, vai ser processado, porque nós já falamos isso. Um dia vai sair, não sabemos quando, AC Pips e Beery Nights. Mas, ô Veida, quando você vai ouvir esse programa lá, o nosso primeiro papo, você com certeza tem um ritual que envolve... Cadê, Tênica? Aqui um... É, pra poder... Olha aí, exatamente.
Em homenagem à pandemia, tomando uma corona aqui.
Né? a cerveja que mais sofreu nessa pandemia por conta da propaganda.
Os caras realmente... Eu tava lendo que os caras realmente tiveram... As vendas caíram. Sim? Mesmo, cara. Sim, no mercadinhos aqui vendendo corona por um preço muito menor, porque assim, as pessoas estão... Associaram, né, cara?
Sorte nossa, né?
Tomando cerveja, né?
Sorte nossa. Eu gosto de cortar, eu corto um limãozinho em oito ali, bota ali no gargalinho.
Esse calor, cara, desce que é uma beleza.
Desce,
cara,
que é uma beleza.
Calor absurdo aqui.
Sabe o que vai bem a coroninha com limãozinho? Com aquele pepininho em conserva, tipo Plix.
Ah, isso é bom.
Isso é bom, hein? Pô, por falar em acepipes, é muito bom.
Eu ia nos bares mexicanos, cara. E aí eu sempre tomava a versão do Submarino, que classicamente é feita com Steinegger, mas aí fazia um Submarino com tequila. E aí o lance era shotzinho de tequila virado de ponta cabeça na canequinha, limão espremido, sal na borda, e aí completa com uma cerveja mexicana, uma Corona,
Isso
é gostoso, hein? Eu já tomei uma caixa de cerveja fazendo isso, ou seja...
O John já chegou muito louco no bar.
Já chamou no Two Black. Vocês sabem que semana passada eu experimentei fazer pela primeira vez um drink usando cerveja. Porque eu sou cervejista de tomar a breja mesmo, né? Então, tipo, eu gosto do gosto da cerveja. E aí, pela primeira vez, eu sempre vi, né? Agora acabou recentemente aí aquele... reality bar aberto que teve lá na Band, nosso amigo Mussum Alive, inclusive, que precisa vir, Mussum Alive, gravar com a gente aqui, falar de Goró. Vamos chamar ele pra vir aqui em breve. Ganhou o bar aberto, manda o Tênica, manda um beijão ali pro nosso querido Leandro Santos, meu xará, Mussum Alive. E aí, cara, eu vi ele fazendo, acho que ele fez dois drinks ao longo do reality show usando cerveja, né? Eu sempre vi alguém fazendo e tal, mas eu nunca fiz. Inclusive, acho que esse fim de semana eu vou fazer, eu devo ter umas coroninhas na geladeira aqui ainda, eu vou experimentar fazer uma receita que eu aprendi com ele, anteontem, eu acho, de caipirinha com cerveja. Vai ping e vai cerveja também pra dar aquela final. Sabe aquele arremate final? Vou passar a receita aqui rapidão, hein? Pega o limãozinho, pega o limãozinho, corta ele ali, pica, né, os quadradinhos dele, tira aquela partinha branca que dá amargada, não tira a casca, no próprio copo que você vai fazer a caipirinha, você macera o limão com pinga e açúcar, bota um pouquinho da pinga, gelo e completa com cerveja, Pilsen. E ali você faz a caipirinha de cerveja. Eu vou experimentar fazer esse fim de semana. Mas eu nunca tinha feito. E aí o que eu vi no perfil do Mestre Cervejeiro lá no Instagram, nosso grande amigo também, Mestre Cervejeiro, eu vi ele fazer o Campari Weiss. E aí, nossa, eu que sou...
Assim? Cerveja de trigo com o Campari?
Eu que sou do Camparão e da Weiss também, que foi a primeira cerveja diferente que eu tomei. Eu tenho sempre o Camparão na geladeira, que eu gosto de fazer meus Negroni, meus Boulevardier e tal. Falei, mano, vou fazer. Passei no mercado, comprei, mas assim, eu fiz, experimentei com duas Weiss. A Weiss da Leopoldina, que tinha no mercado, e a Weiss, a Paulaner. Eu vou falar pra você, fazer com a Paulaner é desperdício, porque a Paulaner é boa demais. Então, mas eu fiz também, os negros me xingaram pra cacete. Mas você pega uma Weiss, mais ou menos, e aí o que você faz? Pega o copão Weiss, bota gelo até mais ou menos na metade, uma dose de Camparão, 50ml ali, de Campari no gelo, e uma rodela de laranja baiana, pode cortar ela no meio pra ficar, né, que ela solta mais um cheirão, laranja baiana é boa pra você fazer drink, que ela solta um cheiro bom. E aí você completa com a cerveja Weiss e com a colher bailarina ou com o hashi, você dá aquela... Ah, e sim, uma coisa que faz a diferença, dois ou três dash de bitter, tipo uma angostura da vida, um bitter de laranja.
Ah, isso daí.
Mete ele ali e aí joga ali o, com o palitinho, mistura. Fiz o Campari Weiss, tomei 4 no domingo, fiquei loucaço.
Porra,
tomar, então ficou bom. Então tomar ficou Weiss com bom. Laranja é uma tradição.
Uma Campari garrafa de Weiss laranja... dá pra dois drinks, hein? Só vou deixar a dica aqui.
Ó,
tem uma lógica aí mesmo.
Então, Weiss, galera toma com laranja, tem uma tradição. E o Campari também se toma com laranja.
Sim.
Eles foram unidos pela laranja, cara.
Olha que lindo. É, e o amargor do Campari, o amargor do Campari, ele é atenuado pelo dulçor da Weiss, né? Da Weiss Beer, cerveja de trigo.
E o amargor acho que dá uma pegada de você tomar mais, né? Porque a Weiss, ela dá uma empapuçada, às vezes, por ser mais adocicada,
então,
né?
E aí, como eu comprei duas garrafas, você bota gelo, né? Então, quando você bota gelo, ela rende. É uma garrafa de meio litro de Weiss, rende, dá dois drinks. Eu tinha duas garrafas aqui, não ia desperdiçar. No domingo à noite, tomei 4 desse, fui dormir, muito bom. Isso é saudade do boteco que faz, Vince. Porque nós temos que fazer essas coisas em casa, velho.
Uma receitinha que eu gosto, assim, eu pego um copinho, aí eu coloco, eu espremo meio limão, aí eu ponho um pouquinho de sal, eu ponho um pouquinho de molho inglês. Se tiver um suquinho de tomate, eu coloco uma colherinha de suquinho de tomate, misturo, aí eu ponho um gelinho, e aí eu coloco a cerveja Pilsen mesmo, é tipo uma michelada, e aí se a gastrite não tiver atacada, eu coloco um pinguinho de tabasco ali também pra dar uma...
Pô, peraí, isso é praticamente um Bloody Beer, então.
É, mas é.
E ela fica um Menotabes junto, aí já fica até
funcional, né?
daquela efervescência, né? Praticamente um gelo seco, né?
Gente, é aquele negócio, né, meu? Você toma isso daí, cara, fica colorido. E tudo que é colorido faz bem pra saúde,
mas,
né?
Mas peraí, você faz isso num copo o quê? Copo...
Toma colorido e beba colorido.
Copo, aqueles copinhos de chope maiorzinho, de pint mesmo, eu faço um pintzinho, copinho de pint, taco lá, meu, já encho e já era.
Então você faz copinho... Na verdade, você faz um Bloody Mary numa porçãozinha bem pequena e completa com cerveja.
Completa com cerveja.
Olha aí.
E pra finalizar, às vezes, uma pimentinha do reino por cima.
Tem que assim, ter, pra... Bloody Mary.
É uma Bloody Mary com michelada. Oh, fica bom mesmo.
Tá bom. Pô,
michelada é um drink delicioso, né, cara?
Nossa, a minha contribuição aqui pra esses drinks iniciais é uma bebida que a gente fez no Festival de Cerveja lá em Blumenau, que era Eno Gin. Que era Eno Guaraná com uma dose e meia de gin. Eu acho que essa era a proporção.
Caraca, que
dava uma furada boa, era uma coisa.
Tipo, um eno pro estômago?
Oi? É, o eno pro estômago. É,
um sachêzinho de eno e uma dose e meia de gin.
Aí você pode escolher o sabor da sua preferência, de laranja.
A gente prefere o abacaxi. Guaraná.
Né? O Guaraná foi o que ficou mais gostoso.
Uma brasilidade maior.
Cacildo aí, ó. Mas tem que ser um gin ruim, não pode ser um gin do Shin, por exemplo, que o gin do Shin é muito bom pra fazer esses negócios aí.
Vai estragar com ele.
Vai estragar, pô. Tem que ser. Agora, o Vader, a gente, quando gravou o nosso primeiro programa, a gente foi moleque, né? A gente foi muito garoto, né? Porque a gente falou assim, já novembro e dezembro nós estamos de boa, a gente se encontra aí antes do Natal e tal, não, e nós estamos aqui antes do Natal praticamente dormindo de máscara e sonhando com um boteco. Eu nunca imaginei na vida que eu fosse sonhar com um boteco. Saudade daquela mesa de sinuca com tecido rasgado, cara. Nossa senhora, aquele giz que suja a roupa inteira. Vixe,
por mais que assim, os bares eles estão abrindo, né, cara? Essa história do bar fechar 10 horas da noite, cara, você vai terminar teu trampo 7h30, 8 horas da noite, vai chegar no bar 8h30, você vai tomar cerveja e vai embora, cara. Às vezes o cara, ainda mais aqui em São Paulo, né? O cara olha, às vezes lá, puta, da minha casa, às vezes pro lugar, o cara desencana, o cara fica vendo Netflix e toma isso, em casa.
É, mas não tem a segurança também, né? Porque a contaminação tá aumentando, cada vez agora as bandeiras vão ficando mais difíceis. Eu não arrisquei, ainda não fui. Então, tudo que eu tenho que fazer, que eu gosto de fazer, eu tento emular em casa de algum jeito, né?
A gente foi pra bar, mas é assim, sempre profissionalmente e tomando todos os cuidados.
Aliás, é um negócio chato, né? Assim, tipo, todos os cuidados. É, a gente foi num bar que tinha uma plaquinha lá, permitido só 8 pessoas dentro do salão. Daí você tem que esperar alguém sair pra você entrar e pedir a cerveja. Tem que colocar máscara na hora que levanta. Mas assim, é um negócio que a gente até faz um apelo, assim, tipo, vá ao bar, seguindo as regras. Porque a galera dos bares está precisando de frequência
E é justamente porque...
E gente, respeitando também, porque se você vai no bar e avacalha, a gente já ficou sabendo de bar que tomou multa. Imagina, nessa situação, tá a calamidade financeira, assim, financeira do bar, e daí, de repente, ainda vem uma multa, porque a galera...
Algum cliente tava desrespeitando. E tem um lance que é assim, né? Os bares ficaram praticamente 3 meses aí, dá pra contar, abertos, funcionando com restrição, e a gente não teve uma explosão de casos. A explosão de casos aconteceu no último mês, praticamente. Então, assim, dá pra ver que houve um relaxamento. Tá todo mundo cansado, desgastado de todo esse tempo aí, confinado.
Cara, é aquela mais. Síndrome de você tá
chegando. Tá todo mundo desgastado? Não, tá todo mundo desgraçado, isso sim.
É aquele negócio assim, você tá querendo ir no banheiro e você tá chegando em casa. Daí, conforme você vai chegando mais perto da privada, a vontade aumenta exponencialmente. A gente tá vendo containers de vacinas. Países começando vacinação aqui e ali, então você já fala assim, ai, tá quase.
A hora que você se caga na calça...
É inversamente proporcional à distância
do vaso. Exato, a hora que você se caga na calça é quando você chega na porta do banheiro, né? É foda.
Então, a gente não pode... A expressão politicamente correta é morrer na praia, né? Mas a gente não pode cagar no elevador, né?
Exatamente.
Não pode.
É isso. Mas como é que tem sido pra você, hein, o Vader? Que a gente achou que... Achou que ia estar de boinha, né?
Ah, cara, essa assim, hora. Bebendo em casa, né, Léo? Aquele negócio, né? A gente toma em casa, vai no supermercado, eu passo ali na Rua Caloto, compro ali umas cervejas na Rua Caloto, passo no supermercado, compro umas brejinhas, mas assim, é aqui, assim, é videogame, né? Então, assim, é videogame, Netflix, né, cara? A gente fica fazendo em casa, mas uma das coisas que realmente isso que o Calote falou, né, das multas aí, os bares, eles estão, todos os bares aqui em São Paulo, eles estão colocando aquela lozinha na frente do estabelecimento. Gente, por favor, a multa está entre 5 e 10 mil reais, meu. Levantou, tem que pôr a máscara. E os caras, a fiscalização está em cima mesmo. O que é até uma coisa que desanima, né, você ir num bar, porque, putz, você já tem que ficar, né, fica cheio dessas 9 horas, é melhor ficar em casa, né, cara, esperar mesmo aí.
Por isso, porque... O lance de ficar no bar e, assim, você esquecer da hora, fazer aquele rolê clássico de você vai num bar, depois vai pra outro, depois vai pra outro. Essa carreata aí dá saudade forte, né?
Tanto é que, assim, eu comecei, depois que a gente fez aquele último programa lá, né, que eu gravei com vocês, cara, é assim, a saudade do bar foi tanta... Porque, assim, começou a vir uma enxurrada de histórias, né?
Ativou as lembranças, né?
Aí eu ficava mandando áudio pro John e pro Calote, falava, puta, lembrei de uma história. Aí eu lembrava, eu lembrei dessa história. Aí o John e o Calote falaram, porra, meu, vamos gravar um programa pra contar essas histórias de bar aí, cara. Que já que não dá pra ir no bar de uma maneira legal, vamos lembrar as histórias legais, né, meu?
Sim. Como é que é aquela lá, vida do... Onde você morou, né? Eslováquia, na
Eslováquia, na Bratislava.
O cara morou na Bratislava, ele tem histórias de bar da Bratislava.
É do cara que dançava, do dançarino.
Isso, esse do dançarino.
Nossa, cara. Essa é sensacional.
É uma história, assim, tem dois detalhes importantes dessa história, que é assim, o que o cara falou e o que eu entendi, né? Então, assim, pode ser que a história tenha sido muito chata, eu entendi ela de um jeito mais legal, né? Mas, não, eu fui fazer doutorado, né, na Eslováquia em 2016. E aí, obviamente, né, cara, primeira semana que eu tava lá, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, cara, onde tem uns botecos legal aqui,
lógico.
Né? Antes de finalizar, né? Tinha o boteco aí no centro.
Afinal, cidade, prioridades, cara. Né? Afinal, prioridades.
Prioridades. E assim, a cidade é um ovo, cara. Bratislava, a capital, tem 500 mil habitantes. É menor que São José do Rio Preto, né? E aí eu peguei e achei um bar lá que é um botecão, assim, que chama Zbroinos. Zbroinos é tipo o cavaleiro, é tipo o guarda da torre, né? Isso que quer dizer.
Porque eu achei que você ia falar Zbroinos é Zé em
eslovaco. Em eslovaco, cara. E eu peguei, pô, eu fui lá e tal. Daí um dia tinha uma bandinha tocando, eu tava no balcão. Cara, colou um cara do meu lado e começou a falar comigo em eslovaco. Aí eu olhei pra ele, meu amigão, eu não falo nada, cara, não sei nada nisso daí. Aí o cara começou a conversar comigo em inglês, sabe? Ele falou, não. Ele falou, pô, cara, tá bebendo, aí que legal, de onde você é? Eu sou do Brasil. Ó, bacana. Aí a banda começou a tocar uma música, ele falou, ó, fica aí, ele falou, eu vou dançar. Ó, eu vou dançar. O cara... cara falou, e hoje ninguém vai me parar, eu vou dançar. E o cara foi pra frente da banda, ficou pulando, né, tal. E eu fiquei olhando, falei, meu, que cara maluco, né, meu? Aí, daqui a pouco o cara volta. Parou a música, o cara volta, pede outra cerveja, vira pra mim. Não, cara, porque, pô, dançar é muito bom, né? Tava falando em inglês, assim, ah, é, tal. Aí a gente começou a tocar outra música, o cara falou, peraí, cara, vou dançar, hoje eu posso dançar. E o cara foi dançar. Daqui a pouco o cara volta, né? E eu falando, meu, esse cara é um psicopata, né, meu? O que, que é isso daqui a pouco?
Ele tá voltando, vai embora, aí,
cara,
né?
Cara, o cara voltou suado, cara, assim derretendo, sentou do meu lado. E o cara me contou, ele falou, cara, hoje eu gosto de sair pra dançar. Ele falou, mas numa época da minha vida eu não podia dançar, né? Eu tava impedido de dançar. Aí eu imaginei comigo, assim, que o cara, na minha cabeça, na hora, veio assim, será que o cara sofreu um acidente, né? O cara, sei lá, ele quebrou as pernas, teve algum problema na coluna. Eu pensei nisso na hora, né? Daí o cara me contou uma história, cara, que ele começou a namorar, né, com uma moça lá. E ele falou que um dia ele saiu com ela e tava tocando uma música e ele começou a dançar. Aí disse que a menina olhou pra ele e falou, que ridículo você dançando desse jeito. Você é ridículo dançando, para de dançar, cara, que vergonha eu tô passando. E ele falou que aquilo bateu nele de um jeito.
Bloqueou o cara.
Bodeou, o cara parou de dançar, né? Só que ele falou que um dia ele saiu com ela, foi num lugar e tava com os amigos dela, e disse que ele foi ao banheiro, disse que tinha música no banheiro, tinha aquelas rádios de banheiro. E ele falou que tava tocando uma música no banheiro, ele falou que ele se trancou numa portinha e começou a dançar dentro do banheiro. Aí ele falou assim, que ele saía com ela, ele gostava de ir pra lugares onde tinha música no banheiro, que aí ele podia sair um pouquinho, ele ia lá e dançava um pouco.
Cara, como que você vai no banheiro e encontra um cara dançando assim sozinho,
você escuta os barulhos na caminha e você olha por baixo, você fala, pô, o cara tá de frente, tá de trás? Não, o cara tá dançando.
Aí, cara, e ele falou que às vezes ele tava lá, daí tocava uma música e ele falava, gente, peraí, eu preciso ir ao banheiro, cara, a música ele gostava, disse que ia, daí daqui a pouco eu falava, vou de novo. O pessoal falou, cara, tá tudo bem aí, meu? Daí ele falou, cara, ele falou, ele falou, aí eu briguei, cara, e optei que agora eu posso dançar mesmo, cara, assim. Agora.
Porque você pegou ele no grito de liberdade do cara, cara. Então, cara,
eu lembro assim, o cara ele se atrapalhava muito pra falar, foi isso que eu entendi, né, do que o cara me contou. Aí como ficou uma história legal, agora é verdade, cara. É igual a Wikipedia. Se tá na Wikipedia é verdade, se tá aqui, se o cara falou, é verdade também, mano.
Teve denúncia, é muito bom, cara. É muito bom imaginar um cara dançando escondido. A galera achando que ele tava se drogando, mas ele só tava dançando no banheiro.
Ele tava dançando. O lance do cara era dançar no banheiro, cara, meu. Pô, é maravilhoso isso, né, meu? É demais.
Que só o bar propiciam, né? Conhecer pessoas, assim, lindas.
Não, é demais, cara. É demais. A gente tava lembrando de uma outra história, né? Aqui de, a gente tava falando que às vezes você tá no bar, né? E, assim, sempre tem essas celebridades, né, do bar, assim. Você vai no bar e sempre tem uma figura, né, cara? O cara que cola ali. Eu tava contando pro Calote, pro John, que uma vez eu fui com um amigo meu lá no Mercearia São Pedro, né? E lá aí... Na Madalena ali, e eu lembro, cara, que era de noite, eu tava com um amigo meu, e a gente tava tomando uma cerveja lá, meu, aí passa um cara, e o cara barbudo, assim, né, tal, aí o cara pega, o cara olha pra gente, foi na nossa mesa, pegou a cerveja, serviu um pouco da nossa cerveja no copo dele e falou, aí, valeu, hein.
Filou aí, a breja, assim, na cara dura.
Filou a breja, assim, eu nem falei, pô, meu, o cara folgado, né, cara. Esse cara folgado e tal. Aí o cara, a gente olhou e falou, meu, mas esse cara é meio familiar, assim, né? Aí meu amigo olhou e falou, esse cara é familiar. Daí o cara, daqui a pouco o cara volta, ele tava passando na várias mesas e ele pegava a cerveja da galera. Aí uma hora a gente olhou, uma galera conversando com ele. Aí meu amigo olhou e falou, pô, meu, esse cara aí parece o Sócrates, o jogador de futebol. Eu olhei e falei, é mesmo. Aí a gente, uma hora ele passou perto, não é que parecia, era o Sócrates, cara. Aí no final da noite, ele voltou com uma garrafa de cerveja e ele falou, ó, no começo da noite eu peguei uma cerveja de vocês, eu vim devolver aqui dentro mais um pouquinho. Só,
ele tem palavra ainda, que beleza, o cara é gente boa.
Eu nem gosto de futebol, tirei foto com o Sócrates, cara.
Pô, mas ó, Magrão, inclusive, agora abriram uma exposição em homenagem a ele e tal. Pô, muito legal, cara. Magrão, essas coisas de encontrar com gente que famosa em bar sem esperar, assim, quem nunca passou por uma situação dessa, né? Quando eu morava na Vila Mariana, eu já falei pra vocês, né, que eu frequentava os botecos lá, o Bar da Prima, o Bar Xarel, né, o Paróquia. Então os barzinhos ali, era na quadra onde eu morava, era na quadra da minha casa ali. Era Humberto Primo, Morgado de Mateus, Joaquim Távora, França Pinto, naquele quadrilátero da Vila Mariana ali. E tinha uma galera que morava ali, cara. E aí, eu na época morava lá, porque eu ainda era funcionário lá da Messiânica, que a sede ali da Fundação Moquitiocada fica na Morgado de Mateus, né? E tem um puta prédio ali do lado. Aí eu falei, pô, um dia saí com os caras, falei, ah, vamos no botequinho ali, vamos lá, tomar um gorozinho e tal. E aí, cara, eu tava, a hora que eu passei, eu vi que na esquina tinha um cara que não me era estranho, mas não reconheci de cara, tava anoitecendo assim, né? E aí o cara, a gente foi, e ele foi junto, aí a gente passou ali pelo armazém ali da Dona Preciosa, viramos a esquina e paramos ali, acho que foi no Bacharel, e o cara tava de terno, né, terno, gravata e tal, não sei o quê, e senta na mesa ali também. Aí a gente vai tomar uma, toma outra, aí a gente começa, e eu gosto de imitar o Silvio Santos, né, eu sofro de, transtorno obsessivo e compulsivo, né, é quando você começa assim a fazer, de repente quando você vai ver, aí você não para, né, você começa a fazer e você não para, alguém começa a fazer e você não para, ai, 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 e aí às vezes você tá na mesa do boteco, você toma uma, duas, aquela que matou o guarda pra dar aquele arremate, depois começa a tomar, cara, o transtorno obsessivo e compulsivo, basta alguém falar oi que pronto, você começa, né? E aí a gente começa a brincar e tal. É esse cara que eu tinha parado também, de terno e gravata, que não me era estranho. Quanto mais eu brincava de Silvio Santos, mais ele me olhava assim. Aí eu tava na mesa do lado, né? Com uma menina, uma moça assim e tal, que saiu junto com ele do apartamento lá do prédio, né? Aí conversando, não sei o que, daqui a pouco ele olha. Aí eu achei bem esquisito. Aí o cara do meu lado falou assim... Léo...
O cara tem fixação por imitadores de Silvio
Santos. Não, ele falou assim, você reparou que o Décio Pitinini não para de olhar pra você? Eu falei, como ele assim? Não. Falei, aquele cara que...
Ele morava na Vila Mariana, eu dei aula pro filho dele. Então, cara.
Aquele cara...
O cara saiu do trabalho, falou assim, deixa eu tirar meu trabalho da cabeça. Daí o cara fica imitando o patrão dele.
Não, então, ele morava no prédio que é do lado da sede da Messiânica, na Morgado de Mateus. Eu fui saber disso depois. Então, caramba. E a menina era filha dele. Isso faz tempo, cara. Faz o quê? Mais de 15 anos essa história. Mas eu sei que ele morava ali. Aí eu descobri que era o Décio Pitinini mesmo, que frequentava também lá o Bacharel de vez em quando. E foi com a filha dele, sentou ali. E à medida que eu ficava brincando de imitar o Silvio Santos e tal, ele dava umas olhadas assim. E aí o meu amigo falou, não, é ele mesmo que tá ali na mesa. Ele mora no prédio ali do lado e tal. Cada maoi que você fala, ele dá uma olhada assim.
Ele levanta a orelha
assim. Eu tava tipo, tomando uma e me perfazendo sem querer pro Décio Pitinini, que pra quem não tá ouvindo esse programa, não tem a menor ideia de quem seja. Décio Pitinini, um jornalista paulistano, que durante muitos anos ele foi jurado do show de calouros, uma figura recorrente nos programas do Silvio Santos e tal. Joga no Google aí, Décio Pitinini, você vai saber quem ele é. Então,
Famoso também vai no boteco.
Com certeza. Mas é uma dessas histórias que eu tava, mas não tava assim, sabe? Porque às vezes é mais comum do que você pensa, a pessoa... Ela mora ali, ela tá no ambiente dela e tal. E você não tem a menor ideia, mas coisas que só acontecem no boteco mesmo, né? Quando que você vai... Não, mas
esses botecos, assim, de cantinho, quando o negócio é bom, cara, é democrático, todo mundo quer ir. Não importa quanto custa, qual é que é. Tem um boteco japonês que eu gosto bastante, que tem ali na... Puta, eu não lembro o nome da rua ali na Liberdade, que é o Quintaro. É um botequinho pequenininho, é uma portinha, assim... É um izakaya pequenininho, que tem várias porçõezinhas que você pede lá. Porção, aliás, de polvo.
Essa comida dos caras é demais.
É idiota. E vira e mexe, eu passo lá agora, vira e mexe não por causa da pandemia, né?
Sim.
Mas vira e mexe passava lá, vou tomar uma breja aqui, tomava uma brejazinha dessas de linha, grande, de mainstream, tomava uma breja, pedia ou um sochu ou alguma coisa assim.
Aham.
Porçãozinha. Chegava lá, chefe de cozinha, que para lá pra comer e pra tomar, crítico gastronômico, essa galera ligada, vira e mexe, vai lá e você passa, é uma portinha pequenininha, com cerveja, com cartaz de cerveja de mulher seminua de cerveja na, é.
Cerveja na parede. Cerveja do século passado.
Exatamente.
Ah, esse é o lugar que a gente encontrou o JB?
Esse é onde a gente encontrou o JB. É esse daí.
É o famoso sujinho japonês esse aí, né?
É o Kentaro. Você conhece esse daí, Léo?
Conheço, nossa, com certeza. Ali, na época que a gente podia frequentar a Liberdade com mais...
Porra.
Né? Eu tenho minhas histórias pela Liberdade também, os karaokê japoneses, as izakaya lá aqui. Mas a gente vai ter que contar isso num outro programa, porque...
Fazer um temático só. Cai que saudade do
karaokê. Ah, cara, nossa senhora.
Saudade do izakaya.
Nem fala, cara. Izakaya, né? Izakaya.
Izakaya. O Léo sabe falar japonês, então não posso falar besteira aqui.
E é engraçado que eu lembrei também numa história que, assim, essas portinhas, né, cara, essas coisas, né, que você tem, que nem o cara, você vai na Liberdade, tem aquela portinha que você abre e tem um mundo dentro da porta.
Não dá nada, né,
lá fora, cara. Do lado de fora é nada, tal. Pô, uma vez um camarada meu, que é o mesmo da história lá dos 12 trabalhos de Hércules, né, cara? Ele virou pra mim e ele falou: meu, tem um lugar, ele falou, lá na Brigadeiro Luiz Antônio. Ele falou, a gente tem que ir, né? É um lugar ali, ele falou, cara, que é surreal. Ele falou, porque é um lugar que é um bar dentro de um bar.
Eu falei, como é que é? Cara, muito bom isso.
Eu falei, como é que é? O cara falou, ele falou, é um bar dentro do bar. Ele falou, um amigo meu foi. Tipo, uma coisa meio Clube da Luta, sabe? O cara foi, contou pro outro, chegou no meu amigo, a gente foi lá, né? E a gente tava descendo a Brigadeiro aquele dia, né? Aí olhamos o lugar, eu olhei e falei, cara, não é possível, porque era de uma padaria o lugar, né? A gente entrou. Olhou e falou, cara, como assim? É uma padaria, tem aquelas fotos de frango assado na parede, né, tal, esses PF. Daí a gente entrou, olhou, falou, ué...
Aquela
né?
padaria que quando você entra, você percebe que não tem pão. É só a cara de padaria, mas é um bar,
né? É aquela padaria com PF. Daí a gente chegou lá de noite, aí pedimos uma Antártica, pedimos lá uma esfirra. Aí a gente olhou e falou, ué, onde será? Aí a gente viu que tinha uma escada e uma porta, né? Aí, de repente, a porta abre e sai um cara lá de dentro. Aí a gente olhou pro camarada lá do falou, pô, amigão, é ali que é o outro bar? O cara falou, é, ali é outro bar. Ele falou, mas assim, era uma escada dentro do bar. Tanto é que a gente apelidou o lugar de Metabar, cara, porque era o bar dentro do bar, né? A gente falou, o nome do lugar era o Metabar. E aí a gente pegou, cara, a gente foi lá e tal, né? A gente falou, pô, meu, vamos ver, né, o outro bar. Tanto é que a gente começou a andar pra ir.
Parece um bar hospedeiro, né? Tipo...
Aí a gente falou, ah, vamos ver como é que é o outro bar. Daí o cara olhou e falou, peraí, mas primeiro acerta aqui, ele falou. Tem que acertar a conta aqui, porque são lugares diferentes, ele falou. Ali é outro CNPJ.
É, você cara. Não pode sair do bar e ir para outro sem pagar a primeira conta, né?
Ó, uma coisa... E não. Foi demais, porque a gente pegou, assim, a gente tomou a cerveja e comeu a esfirra, né? Era uma padaria. A gente subiu a escada e abriu a porta. Cara, o outro lugar tinha mesa de sinuca, tinha karaokê.
Olha aí.
E tinha, meu, tipo balada. E o mais engraçado é que esse dia, cara, tinha um anão jogando sinuca e o anão, ele levava um banquinho, cara. Ele subia e depois o anão cantou com o Dance, cara, no karaokê, cara. O cara cantou Proud Mary, cara. O anãozinho cantou Proud Mary no karaokê, cara.
Caralho,
cara. Tá maluco, meta bar, cara. Porra, demais.
Ó, eu quero puxar daqui a pouco o qual é o bar mais inusitado que cada um já foi. Mas eu quero contar aqui uma história que você me lembrou aqui, que assim, os bairros têm as suas figuras míticas, né? E os bares também têm os seus frequentadores, muitas vezes sim, frequentadores, personagens, né? E assim, eu me lembro quando eu era jovem, tinha meus 20, 21 anos, que eu morava em São Paulo, frequentava... A noite da Liberdade, frequentava os sunacos da vida e tal. Um dos que eu mais frequentei na vida foi o Tequira. E o Tequira, na época, não era controlado pela máfia coreana como é hoje. Era japonês mesmo, né? Tinha a Mama, tinha as auxiliares da Mama e tal. E o Tequira era um karaokê tradicional. Pra você ter uma ideia, no cardápio não tinha música em português. Era só japonês e inglês, né? Ainda não existia esse karaokê japonês. Tô falando de 1994. Então é coisa de...
Já era o leãozinho do karaokê, não?
Não tinha. Era aqueles laserdisc japonês, sabe? Tipo um CD do tamanho de um vinil. Era laserdisc, era fita Caramba. Cassete. Inclusive eu tenho uma fita cassete de música japonesa aqui que eu ganhei na época do DJ do Tequila. Eu tenho guardado até hoje na minha caixa de fita aqui. Mas assim... frequentava lá e tudo mais, e eu e tinha os habituês, né? Aí eu, puta, eu cantava em japonês, aí os caras iam lá e falavam, puta, você aprendeu a cantar em japonês, bebia uísque dos outros de graça direto, porque o nego achava legal, um cara que nem eu com cara de galego, cantando em japonês, cantando bem, eu sempre falei bem, tenho uma dicção legal e tal, e os caras, pô, me pagavam bebida e tal. Aí o que acontece? Tinha uma figura mítica na Liberdade, que eu não sei se vocês já ouviram falar ou não, que é o Roberto Carlos japonês.
Já vi show dele.
O Roberto Carlos da Liberdade. Então, aí é que eu quero chegar. O Roberto Carlos japonês. Vocês já ouviram falar do Roberto Carlos japonês?
É uma entidade espiritual, física e espiritual.
Muito bem. Eu fiquei mais de uma década sem frequentar a noite da Liberdade. Quando foi? Ano passado, exatamente um ano, teve a CCXP 2019, e foi a última edição que a gente foi e tal. E aí a gente foi, fui trabalhar, não sei o quê, e aí eu fui, tava em São Paulo. Acho que eu não fui trabalhar ano passado, mas eu... teve a CCXP, e na segunda-feira, depois da CCXP, ia ter a reinauguração da Seven Kings, lá do Tucano, lá em Santos. Então eu fui pra São Paulo, fiquei, eu dei, na verdade, um treinamento na segunda de manhã pra um cliente, e segunda deu umas 2-3 horas da tarde, peguei o carro, desci a Imigrantes e fui lá pra inauguração da Seven Kings. Então, na CCXP, sábado à noite, eu fui só no domingo, porque sábado a Ana foi com a irmã dela, que ela já tinha comprado o ingresso já há um ano antes, e aí eu fui no domingo, porque eu tinha o ingresso pra domingo. E aí acabou no domingo, cara. Domingo à noite, aquela coisa, vamos fazer o quê? Vamos pra Choperia Liberdade, que é um ponto de encontro da galera. Tem karaokê, tem...
Tem um bar sui generis, né?
Tem. Sinuca. Espetinho, sinuquinha e tal. Então vamos pra Choperia Liberdade, que é um lugar mítico, né, ali também. Que fica, não por acaso, do lado do Tequira, né? Ali na Galvão Bueno, do lado do Tequira. Sim. Aí, cara... Tamo lá, chega a galera, aí foi o Mal, foi o Vitinho, e começa a chegar a galera, Doug, a galera de podcast, os amigos e tal, não sei o quê. E daqui a pouco eu tô ali sentado numa... começo a ouvir... Papara, 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 papara... Falei, cara, você não tá brincando comigo. Aí daqui a pouco eu vejo levantar o japonês com um terno branco... O cabelo natural, de chapeleta estilo. Natural, você olha pra cara, você olha assim e fala, é o Roberto Carlos. A hora que ele vira, é japonês, é o Roberto Carlos. E aí ele tava lá, cara, e assim, ele poderia cantar essa música em japonês. Tem essa música, a versão do Itsuki Hiroshi, que é amigo em japonês. Aí tá com nareba, sugu ni aeru kara. Ele poderia cantar, mas não.
Demais.
Tem essa música aqui, inclusive. Mas ele foi cantar em português. E assim, ovacionado pelas pessoas. A hora que ele levantou, cara, é a atração da noite.
Era muito alto,
O karaokê da Choperia Liberdade.
Lá na Choperia Liberdade.
Calma aí, eu acho que eu tenho no meu celular aqui, depois eu vi. Eu tenho algumas fotos com
o Roberto Carlos japonês.
Uma entidade que tipo, pô, a gente conheceu o Roberto Carlos japonês antes de se conhecer. Então, assim, é uma personalidade de bar que uniu quantas turmas, quantos grupos ele não uniu. Eu queria muito ir no aniversário do Roberto Carlos japonês.
Não, e eu tô falando dele aqui, de que eu já tinha a história dele no Tequira há 26 anos.
Caramba, que animal.
Cara, eu peguei a Liberdade, cara. Eu vi uma vez...
Foi um grande reencontro, então, Léo, que você... Você olhava e falava assim, caramba, o tempo não passa.
Porque assim, esse cara, na verdade, ele é isso, é a vida dele. É, exatamente. Então ele deve, agora no Covid, não sei como é que tá, mas antes ele devia frequentar cada noite ou tantas noites por semana. Ele vai, ele deve ter o cantinho dele, onde ele senta, e é o lugarzinho dele ali, é o papel dele ali, é um entertainer, cara. Figura mítica, louco, Roberto Carlos japonês. Aí, tá vendo? Só, vocês conheciam, e foi só falar o nome dele aqui. E com certeza, quem estiver ouvindo depois o podcast, muita gente vai falar, caraca, eu conheço esse cara.
Mas aliás, se ele tá ouvindo o podcast, por favor, manda uma mensagem pra
gente. Porra, já pensou? Nossa, seria demais, hein?
Pô, Léo, você falou de karaokê aí, né? E sobre lugares aí, tipo, singulares, né? Que a gente já conheceu.
Aham.
Uhum. É, tem um que era karaokê. Eu não sei se tá aberto ainda, que não sei se continua aberto. Era o karaokê também. Ficava ali próximo do Shopping Santa Cruz, cara. Que era o Adega Mirandópolis, cara.
Boa, grande adeguinha.
Adeguinha. O Adega Mirandópolis era um lugar... Pode
descrever fisicamente a arquitetura do lugar, né, Vader?
Não, era assim, cara. Era um salãozão, né? Aí não tem mesa. Tem barris de vinho, né? Que o cara tinha os barris de vinho. Só que é o seguinte, cara. Lá, o cara tinha três grandes rótulos pra vender. Não sei se tem ainda. Era vinho de morango, de abacaxi e de pêssego. Aquele vinho cara, doce, cara.
Só de você dar um gole, já... Tinha, pegava diabetes na hora, assim, pim.
O Calote
um pico de glicose.
O Calote perguntou pro cara: pode misturar os três? O garçom falou: pode, fica bom.
Pode, fica bom. Fica bom. Eu tinha cerveja também, né?
Não, tinha. Os caras serviam Serra Malte lá, assim, mas era. E o grande lance é que era um karaokê. Né? Era um karaokezão e tal. E aí, uma vez eu fiz meu aniversário lá, né? E aí eu peguei, chamei a galera tal pra fazer o aniversário. E aí, cara, eu cheguei super cedo lá, né? Daí são duas histórias, né, que aconteceram esse dia. Primeiro que, assim, tinha um cara sentado, né? E tem a ver com o karaokê, tem a ver com o Roberto Carlos, essa música. Tinha um cara sentado numa mesa de vinho, né? Com uma garota lá. E o cara, meu, ele pediu uma porção de salame que os caras faziam lá no lugar. E pediu uma garrafa de vinho de morango, né? Vinhão de morango ali e tal. E aí
e uma injeção pegou... de insulina.
Aí o cara pegou, ele serviu uma taça de vinho de morango pra garota, serviu uma taça de vinho pra ele, levantou. Morango,
isso é tão errado, né?
É, ele levantou, ele foi até o microfone, ele começou a cantar aquela música "Eu tenho tanto". Claro, ele cantou, e ele olhando pra garota, né? Assim. E, cara, tinha poucas pessoas, assim, a hora que ele acabou de cantar, ele olhou e falou o seguinte: galera, quem estiver presente aqui, ele olhou, falou o nome da menina, falou: quer casar comigo? O cara pediu.
Que lindo, cara.
Que legal.
É lindo, que amor, cara. E paixão.
E aí nessa
mesma
noite, cara, a galera foi pro meu aniversário, né? E, cara, o lugar era muito barato. Mas era barato de um tanto, cara, assim, que você pediu uma porçãozinha lá, que vinha tremoço com salsichinha, né? Vinha uma mistureca de coisa. Cara, e a galera foi indo embora. E foi deixando, tipo, R$40, R$50, né? E quando eu fui acertar a conta, né, no final da noite, ficaram deixando na mão, chegou o cara que era o garçom, que era o Júlio, cara. Ele olhou pra mim e falou: ih, rapaz, a conta deu alta, hein? Falei: quanto que deu a conta aí? Aí ele falou: ó, deu R$450 a conta, né? Aí eu peguei, assim, eu somei tudo que deram.
Cara, era muito barato, porque tinha muita gente, tipo... Tinha
muita gente. Cara, o pessoal deixou 700 pau de dinheiro, cara, e a conta deu 450.
Foi quase um crowdfunding.
É? O cara pegou, e o Júlio, que era o garçom, eu olhei pra ele, e assim, ele tinha, na época, acho que a namorada dele tinha, ele era um cara super novo, a namorada dele tinha engravidado. Falei: Júlio, negócio é o seguinte... 400 pau já tá com os 10%? Falou: já, tá aqui. Falei: ó, e ele atendeu a gente sozinho. Falei: ó, 250 pau é tua gorjeta, cara. Coloquei na mão do cara. Meu, o cara me abraçou, meu.
Olha aí.
Mas ele me deu um abraço, cara. Me abraçou, cara. Ele falou: cara, obrigado. Meu, olho
criou
dele...
Um elo... você criou um elo inquebrável.
Ah, excelente, ó.
Puta história foda, cara. Meu, é tipo um filme, é um curta-metragem do Netflix.
Na casa dele, que você foi depois que tinha uma moça morando lá?
Não, isso daí foi lá na Ludus Luderia, cara.
Ah, é verdade, eu achava que era da Mirandópolis. Achei que tinha sido no Mirandópolis.
Não,
eu acho muito legal esse elo com o garçom, assim. Tipo, o cara, ele tá prestando um serviço, mas de repente ele vira o seu melhor amigo, o seu terapeuta. E...
É um amigão, amigão.
É
o amigão.
Não, é que. Não sei se você conhece, Léo, ali na 13 de maio tem um bar de jogos ali, que é a Ludus Luderia.
Conheço, né? Conheço, sim.
É, então, aí ó, a Lucy lá, que é dona, eu sou amigo dela e tal, tipo, ela meu, é uma pessoa incrível lá, e o bar é, pô, puta bar pioneiro, legal.
É, bacana, tem pra galera ir lá jogar e tal, bacaníssimo.
É demais, né? E uma vez eu fui com o Vitão, aquele amigo meu dos 12 trabalhos lá, que a gente desceu a Augusta tomando 12 coisas diferentes lá, uh-huh. Aí a gente tá lá, a gente tinha um garçom que trabalhava lá, que chamava Vitão também, né? E lá tava fechando.
Vitão é um nome problema.
Vitão é nome problema.
Vitão é. Vitão era o nome do professor que me levava lá, que a gente ia junto no bar da prima. E 4 horas da manhã a gente acabava no Love Story, porra.
O Vitão é o novo Roberto Carlos japonês.
É. Acabava no Love Story lá, ele sendo o padrinho de casamento de segurança das duas meninas que estavam casando lá. E ele de padrinho de casamento das duas lá. Vitão, Vitão, Vitão é figura, hein?
Vitão, Vitão. E aí esse dia o Vitão garçom virou pra gente e falou: pô, galera, vocês estão encerrando? Falou, também. Falei, eu também. Se quiserem, falou, eu moro aqui do lado, vamos jogar lá em casa, tem uns jogos também, né? A gente falou, tudo bem, né? A gente, meu, tinha conhecido
o garçom, convidou pra a saideira ser na casa dele, assim, tipo...
É, a saideira, ele falou, vamos tomar cerveja lá em casa, mas tá bom, a gente comeu uma pizza numa cantina lá da 13 de maio e chegamos na casa dele, né? Cara, a hora que a gente chegou na casa dele, a gente começou a jogar o jogo de tabuleiro lá, ele falou, vou pedir só pra vocês falarem meio baixo, ele falou, que eu tô com uma visita aqui, né? Aí ele parou, olhou pra gente e falou, na verdade não é bem uma visita, ele falou... Foi uma argentina que eu conheci na rua, eu trouxe pra morar aqui. assim, a gente não conhecia o cara, não tinha a mínima ideia de que não conhecia ele. Cara, daqui a pouco a gente empolgou um pouco no jogo, cara, abre a porta, entra, a mina entra e começa, ó, e falando em espanhol, pô, tô tentando dormir, não sei o quê. Cara, ele começou a bater boca com ela, tal, não sei o quê. Aí ele sentou e falou, meu... A mina nem paga aluguel, nem nada, e fica reclamando. A gente falou, mas como foi assim? Ele falou, eu tava numa festa aqui na 3 de maio, conheci ela na rua, ela não tinha onde ficar, eu trouxe ela pra morar aqui em casa, cara, assim, meu.
É legal imaginar que vocês estavam lá na mesma situação que a Argentina. Tipo, ele vai coletando pessoas na rua e vai trazendo pra casa.
Ele coleciona.
Cara, isso...
Tanto é que eu falei pro Vitão, meu amigo, eu falei, puta, cara, acho que o cara quer que a gente more aqui também, cara. Acho que é... A menina começou a armar um puta barraco, ela começou a bater porta, gritar com ele. Eu falei, não, vambora, cara, vambora, que isso vai dar
bom. Vai dar B.O. Isso
me lembrou uma outra história com outro Vitão, um amigo nosso que tá morando no Canadá, ele veio pro Brasil, aliás, o Giga, que falou com a gente aqui.
Sim, né? Giga.
Ele veio pro Brasil uma vez o ano passado. Aí a gente falou, vamos tomar uma num bar e tal. A gente foi no bar dos amigos nossos. Ficamos tomando umas lá e tal. E aí o bar ia fechar e falou, e aí, qual que é o próximo rolê? E aí o Vitão, que é um amigo em comum, um amigo do Giga, pegou e falou,
Vitão,
cara...
Vitão também.
Fonte de problema. Falou, meu, tem um bar mó legal no centro, chama Sputnik. Aí ele falou, vamos lá no Sputnik. Aí eu falei, porra, beleza, vamos, né? Não conhecia, falei, adoro conhecer bar novo. Aí a gente chegou, tal, no Sputnik, e aí a gente já tava chumbado, né? Já cheguei chumbado no lugar.
o bordão do John é, eu já cheguei chumbado no bar.
Aí... As histórias do John sempre começam assim, né? Eu tava indo pro lugar, e eu já cheguei chumbado. Mas eu tava comendo,
eu falei, não. O problema é que as histórias acontecem quando você vai de um bar pro outro. Exatamente. Esse é o problema.
A beleza
é a sequência do bar. Então, quando você
fala que assim, a felicidade está no caminho?
É. Você nunca tem história quando você foi em um bar só. Porque você não fica chumbado e volta pra casa e dorme. Agora, quando você sai de um bar e vai pra outro, aí que o problema mora. Aí eu cheguei, comecei a tomar um bunch de Bloody Mary e tal. Aí uma hora... E o bar assim, o Sputnik, é um bar no centro de São Paulo, que tem uma parte de bar, aí tem karaokê também no bar, tem uma área com pista de dança, tem uma parte de drinks, é mó bagunça, e tem todo tipo de gente, mega democrático. Então, assim, tem hétero, tem gay, tem drag, tem anão, tem tudo misturado. E aí, muito divertido o bar. Aí eu peguei, cheguei lá e tal, uma hora tava lá dançando com a minha esposa na pista de dança, e aí chegou, tava eu, minha esposa e os meus amigos lá, e aí chegou uma menina na roda, começou a dançar com a gente, falou, posso dançar com vocês aqui? Eu falei, pode, né, chega aí e tal, todo mundo agregou ali, vamos dançar junto e tal, a menina tava dançando, aí ela falou assim, eu tô aqui com o João Pedro, aí eu, beleza, João Pedro, ele é morador de rua, aí eu falei assim, beleza, tudo bom, que legal,
João Pedro. Chegou do nada, tipo um trabalho social, assim.
É, sei lá, ela tava apresentando as pessoas, era muito desagradável, porque ela apresentava o cara como assim, olha, esse aqui é o João Pedro, ele é morador de rua, tipo...
Que errado, como...
Muito errado. Aí eu falei assim, não, beleza, curte aí, beleza, João Pedro, cumprimentamos o cara e tal. Aí a gente tava lá na roda, aí eu cheguei pro João Pedro e falei assim, ô, cara, você quer um drink aí, eu peço um drink pra você? E ele falou, não, eu tô afastado da bebida, eu tenho problema com bebida e tal, né?
O cara consciente.
Consciente. Eu falei, pô, que legal. Eu falei, então não vou atrapalhar, né? Aí, beleza. Aí continuamos dançando lá e tudo mais. Aí, de repente, o cara ficou olhando e eu tava tomando um gin tônica. que minha esposa tinha pedido. E aí eu tava dando uns golinhos aqui e tal. E ele ficou olhando pra minha mão, né? Aí eu falei assim, ai, caramba, né? Que situação. Aí ele chegou no meu ouvido, assim, e falou assim, cara, posso dar uma bicada na sua bebida? Ela é bonita. Aí eu falei assim... Putz, e o cara falou assim,
isso tempos pré-Covid, né? Que você...
Ah, cara...
as pessoas ainda bebiam.
A gente tava numa balada, num bar balada, com pista de dança. Aí o cara falou, e assim, ele tava com um hálito de morador de rua, assim, né? Eu falei assim, meu...
Aquele cheiro de morte, assim.
Aí o cara falou no meu ouvido, assim, eu falei, puta, o cara vai tomar uma bebida. Eu falei, não, compra um drink pra você. Ele falou, não, só quero dar um golinho.
Aí eu... Quase ele falou, eu quero que você beba depois do bebê.
Aí eu falei assim, ai, caramba, cara, eu tenho nojo dos meus amigos, cara. Aí... Eu, naquela situação impossível, assim, o cara querendo tomar minha bebida, e eu não queria dar bebida pro cara, porque ao mesmo tempo o cara falou que tinha problema com bebida. Eu falei, puta, o cara vai chegar, sei lá, onde ele mora, vai bater nas crianças, sei lá o que vai fazer. Aí, não querendo incentivar, aí o cara foi lá e pegou e falou assim, quer saber? Dane-se, vai, foda-se. Toma aí, a gente toma junto. Aí eu dei bebida pro cara, o cara deu um golão no gin tônica e me devolveu. Na hora que ele deixou na minha mão, a minha esposa chegou e falou assim, ah, eu quero beber. E ela não tava vendo a situação.
Putz!
Aí eu olhei pra Fernanda e falei assim, ai meu Deus, cara, ela não vai entender. E o gin tônica tava cheio, eu tinha acabado de pegar no bar.
Aquele copão.
Aquele copão, aquela taça enorme, assim, de, sei lá, tem uns 300, 400 ml de gin tônica.
Copo de gin tônica, assim, meu, redondão, aquela taçona. É,
eu olhei pra um lado e pro outro, cara, eu falei, ai, cara, eu que vou encarar esse problema. Eu virei o copo de gin tônica na frente dela, assim. Ela falou, nossa, que escroto, você tomou tudo e não me deu um gole. Agora que eu pedi,
salvei
eu
falei. Cara,
eu estou te protegendo.
Kevin Costner e Whitney Houston, cara.
Enquanto eu tava virando o copo... Não, e detalhe, eu já tinha tomado vários Bloody Mary, então assim, foi difícil virar aquele copo.
Você
não foi prazeroso.
Ai, cara, morro por você. Isso é uma situação
muito desagradável, porque a menina falava assim, não, eu tava falando com ele na rua, e ele disse que nunca tinha ido numa festa, então eu resolvi trazer ele pro meu mundo e mostrar aqui e tal. Eu achei legal, só que ao mesmo tempo, ela ficou falando isso pra todas as pessoas no bar, então dava uma sensação pode, assim, né? Cara, deixa o cara curtir, velho, pô, não precisa ficar expondo o cara o tempo todo.
Tá falando que o cara mora na rua, tá ligado? Deixa o cara curtir ali, meu.
Tá fazendo mais ele. Propaganda da boa ação do que da situação
em si. Fazendo a boa ação, né?
Puta, sacanagem. Ó, eu quero saber o seguinte aqui, minutos finais pra vocês verem como passa rápido o papo de Botex, hein? Mas vamos contar...
Tem muita coisa pra falar.
Eu quero saber o seguinte, qual o bar mais inusitado, mais diferente, ou um lugar que vocês... Assim, eu sei que é difícil porque vocês são profissionais, né? Então, eu também não sou amadorzinho, mas qual lugar que você chegou e falou, caraca, que lugar legal, ou que lugar diferente? Eu vou falar o meu, que foi o seguinte, a primeira vez que eu fui, e eu fui, acho que eu morava lá, então eu fui, acho que uma semana depois que inaugurou a Estação das Docas, lá em Belém do Pará, cara. Puta lugar legal, velho, muito legal, era um galpão que fica no porto ali do lado do mercado Vero Peso, aonde entravam as mercadorias e tudo mais, era o porto mesmo ali de Belém, né, tanto que na frente da Estação das Docas, assim, você tem ali a Baía de Guajará, né, e na rua de trás... Você tem aqueles prédios centenários onde ficava a aduana, a alfândega. Então é o centro velho ali de Belém, né? E aí eles pegaram parte dessa... Foi inaugurado, se eu não me engano, em maio de 2000. Eu morava lá, né? Eu fui para lá em 98, fiquei até o final de 2001. E na época eu tinha acabado de casar, maio de 2000. E aí a gente foi porque era um lugar assim diferente e tal, né? E eu me lembro até hoje do impacto que foi, porque é um puta de um galpão e a divisão dos bares, ela não existe parede, assim, sabe? A divisão é meio que... Você tem as bares e restaurantes, né? Mas você tem as cadeiras de um, as cadeiras depois as mesas e cadeira de outro. Mas é coberto. É coberto, assim. Então,
é um galpãozão.
É um puta de um galpão. E é um puta lugar legal, porque... Sabe, um pé direito gigante, né? E você tá sentado ali tomando uma cervejinha e tal. Hoje lá dentro funciona Na época não tinha, depois eles acabaram inaugurando lá dentro aquela cervejaria que produz cerveja com frutas da Amazônia e tal. Eu não sei o nome da cervejaria.
Amazon Beer, ela tem lá dentro,
tem os tonéis de coisa lá, de fermentação e tudo mais e tal. Uns tonéis de cobre, muito bonito pra caramba e tal.
Já vi foto.
Mas a impressão do lugar assim ser diferente, um lugar que eu frequentei muito depois, durante o tempo que eu morei lá, era o seguinte, que tava ouvindo... sentado lá, pedindo uma cervejinha, uma Serpinha, né? Serpinha Export. Saudade da Serpinha. Tinha aqui em Serra Negra, o cara não compra mais Lazareto. Se bem que eu também não vou mais lá, então foda-se. Mas a Serpinha é uma puta cerveja gostosa, né? E, puta, eu gostava. Cerveja Serpa, se eu não me engano, acho que é cervejaria paraense, alguma coisa assim, né?
Cerveja do Pará, é.
Cerveja do Pará. É. E, puta, delícia, né? Serpinha Export, aquela do rótulo preto e tal. E a gente ali tomando e, pô, comendo ali um peixinho... uma pratiqueirinha, né, uma mandioquinha, fritinha, ali com meus amigos paraenses ali e tal, e daqui a pouco começa a ouvir a música, pô, tocando música, e eu gosto de música e gosto de bebida, eu olhando e falando, cadê a banda? Aí eu olhava, não achava a banda, aí um amigo meu falou assim, que você tá olhando pra cima e pra baixo? Eu falei, tô procurando a banda. Ele falou, mas você tá olhando pra onde? Eu falei, tô procurando o palco, não tô vendo ninguém tocar. E era música ao vivo, não era música mecânica. Ele falou, cara, você tá procurando a banda? Eu falei, tô, olha pra cima. Aí eu peguei e olhei pra cima. Cara, a banda ficava no eles transformaram o que era um guindaste de carregar container num palco móvel.
Caramba, tipo...
É, então... Sabe aqueles guindastes de carregar... Exato! Sabe aqueles guindastes de carregar container? Que desce o negócio, pega o container, ele sobe e leva de uma ponta do galpão pra outra, né? Essa base móvel, eles transformaram num palco móvel, a banda ficava em cima desse palco móvel e ela ficava andando... devagarzinho, de ponta a ponta do galpão...
Caramba, tava se movimentando
e
ainda.
E até o final voltava... E se eu não me engano, é até hoje tem esse palco móvel lá. E, cara, eu fiquei e falei, cara, que do cacete, que legal.
Legal,
é,
legal
e acho mesmo, que sim, em termos legal. De impacto, foi um lugar que eu fui, assim, que me deu uma impressão que até hoje, sabe, eu tenho vontade de voltar pra lá. O meu filho mais velho nasceu lá, né? Ele ainda tem vontade de ir lá conhecer e tal. Eu tenho muitos amigos ainda em Belém, adoro Belém. Adoro a comida paraense, saudade do tacacá, da maniçoba, do pato no tucupi. Nossa, delícia, do pirarucu no leite de coco, puta, os sorvetes lá da sorveteria, da sorveteria Cairu, puta, delícia, sorvete de Taperebá, de Muruci, nossa. Mas, nossa, uma delícia, cara. E a cerveja lá, que também, que é uma delícia, aquela cerveja lá feita com as frutas paraenses e tal. Mas esse, acho que, de impressão, assim, foi um lugar que ficou na minha memória fresca, assim, de inusitado, diferente, né, novidade, né. E vocês?
Cara, eu tenho um bar que eu guardo no meu coração, que ele não é inusitado, porque é um bar muito turístico, assim, né?
Ah.
Quando eu fui pra... Eu tinha um ano de casado, daí eu fui lá pra Cuba pra, basicamente, comprar charutos baratos. E daí eu fui lá com a Lê e a gente foi no Bodeguita del Medio, que era... Os bares lá em Cuba, eles são sempre de esquina. E daí esse foi um dos primeiros, ou o que mais deu certo, que... Não era nenhuma das esquinas, era no meio do quarteirão. E eu, Ale, a gente ficou o dia inteiro lá, a gente foi almoçar no bar e ficou a tarde inteira, entrou a noite. E a gente, como era um ano de casado, que a gente teve a brilhante ideia de levar as roupas do casamento, o meu terno, o vestido de noiva dela, a gente levou na viagem. E a gente tomou tantas cervejas lá, tantos mojitos, tantos... O drink lá do Hemingway lá, como é que chama o drink? Não é Cuba Libre, puta, agora eu esqueci agora o nome do drink. Bom, eu fiquei muito tempo lá, então eu esqueci vários. Não, acho que é Mojito.
Daiquiri.
Cara, eu sei que a gente ficou lá e ficou a tarde inteira. Daí a gente bateu na mesa e falou assim: vamos casar aqui em Cuba. Tipo, a gente se empolgou. O bar fez a gente reviver o nosso casamento e a gente voltou pro hotel, se trocou. A gente foi de carro antigo até uma igreja e é óbvio que a igreja estava fechada, né? Daí, começou a chover, daí o cara, tipo, meu, o que a gente faz agora? Tipo, vamos voltar pro bar onde a gente estava. quando a gente voltou pro Bodeguita del Medio com as roupas de casamento, cara, foi um furor, porque assim, a galera falou, meu, vocês casaram agora? Daí a gente, tipo, sim, casamos. Daí a galera começou a dar presente pra gente, dar charuto, pagar daquiri, pagar mojito, começar a pagar bebida pra gente, e a gente, tipo, chamava todas as pessoas de padrinhos, e a gente... Foi tipo um reviver no bar, assim, é que nem no meio do casamento quando aparece uma escola de samba, sabe? Daí eu falei, cara, eu fiquei a quantidade de horas nesse bar, assim, tanto tempo, que o cara que tocava lá, violão, que tocava Buena Vista Social Club, quis acompanhar a gente na nossa lua de mel falsa. E a gente foi andando pela avenida até o hotel e ele saía no meio dos arbustos tocando violão atrás da gente. Cara, foi...
Esse que legal.
Bar, ele é turístico, mas ele foi o bar que eu casei de novo.
Pô, que legal, cara. E você, Vader?
Olha, cara, eu tenho... Pô, tem um lugar que eu até fiquei triste, cara, quando fechou. Eu até comentei no outro programa que era o bar do Sr. Wilson aqui no Paraíso, o escritório. Ah. Esse daí era... Ele era genro do Zé do Caixão, né? Ele tem um outro bar agora que ele abriu na Climação. Mas esse barzinho que ele tinha ficava ali na Rua do Paraíso mesmo, perto da maternidade ali, que tem ali perto... Cara, esse bar era muito pitoresco, cara, porque era um lugar, assim, era uma casa pequena, né, ali, e era muito legal porque o cara, ele tinha uma quantidade de quinquilharia, cara, no bar, era posterzinho, miniatura, a galera viajava e ia trazendo coisa pra ele ia dando um jeito de colocar, né, tudo, ali era uma coleção de ácaro, cara, dava gosto, assim, meu, e eu gostava de ir lá porque, cara, o seu Wilson, cara, ele era um cara que, assim, o grande lance dele... É que, assim, o diferencial dele era atender mal, né? Era aquele cara... E a galera voltava lá por causa disso. Você chegava lá e falava assim, ô, seu Wilson. Você chegava lá e falava, seu Wilson, tudo bem? Ele falava, tava até você chegar, o que você quer? Aí você pegava,
pedia... A tradição ali, né, do cara de mau humor, tipo os garçons do Bar Lagoa lá do Rio de Janeiro, né? Tradicionalmente trata mal mesmo, né?
É. Eles mostram pra gente que a nossa vida é boa, né? Porque a gente lembra, assim, que a gente é bem tratado em outros lugares.
É assim, esses caras, eles pegam tudo aquilo que a gente aprende na faculdade de marketing, que você tem que atender bem e tal. Não, os caras atendem mal e é isso que faz as pessoas voltarem no lugar, né? E era incrível. Inclusive, o Sr. Wilson, ele deixava uma garrafinha de Stolichnaya dentro de um freezer. Cara, era um freezer, não era freezer, era uma geladeira. Cara, era aquela geladeira que é o seguinte, juntava gelo naquela geladeira, e era isso que era a mágica do negócio, que deixava a Stolichnaya cremosa ali.
Porra.
Não podia limpar aquela geladeira. Não podia limpar, porque senão estragava ali, né? E, cara, eu gostava muito desse bar, e uma vez eu fui com um grupo de amigos lá, e um camarada, ele deu a ideia, ele falou, pô, meu, vamos brincar com uma roleta russa aqui, né? Que assim, quantas pessoas estamos aqui? 6. Ó, então o negócio é o seguinte, a gente pede 6 copinhos, 1 com vodka, 5 com água. Mistura, pega aleatoriamente, vira. Segunda rodada, 2 com vodka, 4 com água. Mistura, pega aleatoriamente, até chegar na sexta rodada, que são 6 copinhos de vodka.
Essa é a roleta russa.
E algum azarado tomou todas, né?
Puta, cara, eu lembro de um camarada meu, assim, eu lembro meu camarada meu indo vomitar no banheiro, eu lembro só do Sr. Wilson falando assim, se pingar uma gota pra fora, vocês que vão limpar, ele falava pra gente. fica tranquilo e tal. E, meu, eu lembro desse camarada, assim, o cara saindo de lá, a gente ainda esse dia foi pra um boteco no Itaim ainda. O cara tinha melhorado, ele vomitou, ele melhorou, aí ele inventou de tomar um uísque, cara, numa padaria lá no Itaim. É aquele famoso uísque sabor mertiolate, sabe?
Nossa, cara, tá bom. É o famoso Odete da madrugada, né?
Nossa, cara, eu sei que ele passou mal nesse bar, só que lá os garçons pegaram e expulsaram o cara, né? Nossa. Aí ele ficou na frente do bar gritando, meu, eu tô passando mal porque puseram alguma coisa na minha bebida, a gente
falou, álcool. Puseram corante e caramelo.
Fizeram bebida no teu copo, cara. Era o uísque sabor mertiolate. Esse dia eu nunca me esqueço. Ele pediu, eu lembro da galera cheirando o uísque, falando, cara, tem cheiro de mertiolate isso aqui, cara.
Deve fazer bem pros ferimentos.
Aquela gastritezinha aqui no... aquela ferida no estômago. Cara, aquela úlcerazinha, né?
Bar do Sr. Wilson, o escritório era demais, cara. Eu quero esperar passar essa pandemia pra conhecer. Ele abriu um segundo bar, agora ele já abriu um outro. que tá na aclimação. Assim que melhorar a pandemia, eu quero conhecer esse bar novo que ele abriu lá, assim. Tô com saudade do seu Wilson. Seu Wilson é uma figuraça, cara. Tem 73 ou 74 anos.
Olha aí.
Cara, é um, assim, ele tá mil ali. Ele toma junto cliente ali, meu, fumo um maço de cigarro por dia, cara. E o cara tá melhor que muita gente aí, cara. O seu Wilson é demais, cara.
Pô, excelente. E você, John? Você que é um cara que olha, tem carimbo tem nesse bares, álbum, hein?
Muitos bares, e assim, eu fico tentando pensar, puta, qual o melhor, qual o mais pitoresco? Vieram dois na minha cabeça, eu vou falar sobre um deles, que é mais recente. Mas esse mais antigo, só pra lembrar, seria o Apocalipse Rock Bar. Que era o Apocalipse Rock Bar.
Bom nome, bom nome.
Um amigo nosso, o Dragon, tinha uma banda de metal chamada Dragon King. Na cidade de Dutra, era um bar que rolava no... Era uma casa, e aí o cara montou o bar na garagem da casa dele. Tinha um palquinho e tal, pra galera tocar o heavy metal ali.
Ia ser clandestinaço, né?
Total. E aí, pra...
Não, você acha pra... que não?
100%. E aí, pra isolar acusticamente, com aspas enormes, o que que ele fez? Ele botou uns tapumes, era aquela garagem de grade, assim, sabe, que tem... O portão de grade, ele botou uns tapumes na grade, e aí, entre a grade e o tapume, o cara socou um monte de jornal molhado, assim.
Nossa, então, cara, tipo...
era muito pitoresco.
Era um cativeiro, praticamente.
Era quase um cativeiro. E aí, meu, a galera tocava, e o banheiro... eu falei assim, onde que é o banheiro? Eu queria mijar ali. O cara falou, é ali, é unissex. Beleza, aí entramos no banheiro... O banheiro era assim, era um quadrado onde era um banheiro, todo pintado de preto, com um jornal colado. Ele tinha uma certa fixação por jornal, provavelmente, o dono. E aí, eu lembro que tinha uma madeira, assim, que você subia, e tinha uma privada, só que a privada tava enterrada no chão.
Caraca!
Então...
Eu que era meio indiano, assim.
Só que era um buraco com uma privada.
Sim.
Só que, assim, claramente aquela privada não tinha pra onde ir aquele esgoto. Então...
Era só um buraco.
Era, com não, uma tinha, louça. Não tinha o porquê ter a louça ali. Podia só ter deixado o buraco, mano. Uh-huh. Porque ia ficar mais fácil. Esse era um bar que eu fui algumas vezes.
Era uma instalação bienal, cara, isso daí.
Era muito legal. Esse dá um saudosismo, assim, da adolescência podreira. E eu lembrei de recente que a gente conheceu um bar muito legal que o Vader tava contando. Quando ele tava contando do bar do Sr. Wilson, eu lembrei do bar do PL. Lembra, Calote, que a gente foi... Lá em Curitiba,
é verdade. Cara,
o PL é um bar que é uma casa grandona de esquina.
Paulo Lopes, não.
Eu não lembro agora, eu sei que é PL. Uhum. Aí o bar do PL lá em Curitiba é uma casa antigona, assim. E o cara, ele montou o desafio assim, ele não ia comprar nada pro bar. Ele montou o bar com tudo que ele montou no bar que ele colocou, ele pegou na rua.
Tipo, coisas que ele achou.
Coisas que ele achou. Então, é uma cadeira diferente da outra. É uma mesa diferente da outra.
A cerca de um espaço são molas de colchão.
É, a cerca em volta, assim, da varandinha são molas de colchão.
Cara,
parece e tem umas mesas de sinuca diferentes, obviamente, uma da outra. É tudo... Tem um sofás e tem um... É muito louco o lugar, né?
É bem na pegada acumuladores, né?
Você, cara, é muito louco.
O barato é você ficar no bar tomando e olhando em volta, assim, só o
ambiente. Super pitoresco.
É uma coleção de ácaro e tétano, né, cara, o lugar.
Exatamente.
E aí,
ácaros com tétano, é.
E aí tem cerveja e tem um drink. Você lembra o nome do coquinho que eles faziam lá? Que tinha um nome específico, né?
Cara, eu sei que tava numa garrafa pet, um rótulo de Coca-Cola ainda.
Rótulo de Coca-Cola e era uma cachaça com uns coquinhos dentro e açúcar. E aquilo ficava maturando durante alguns meses.
Não tinha selo do Ministério da Agricultura.
E cara, a gente tomou também aquilo ali. Tava bem gostoso, cara.
Não,
eu gosto muito desses bares assim, sabe? Quanto mais roots, assim, e o negócio fora do caminho tradicional, é mais divertido, cara.
É autêntico, né, cara? É autêntico.
Cavando.
Era pra falar mas esses dois vieram na cabeça, não tive como... Como não lembrar dos dois.
Nossa, e a gente agora não vê a hora que a gente possa de novo acumular as nossas experiências, conhecer outros lugares. Infelizmente ainda não rolou esse ano, né? Mas estamos aqui com todas as bundinhas pra cima, esperando as vacininhas que venham. Pode vir quantas forem, chuva de vacina, pega menor e senta. adaptando ao velho ditado. E, pô, gente, olha, não podia, acho que a gente aqui teve um ano excelente no nosso Radiofobia, não poderia ser melhor receber o Vader aqui pra gente fazer o nosso episódio de encerramento. Ei! Então, Técnica, por favor, faça as honras da casa aqui, vamos fazer direitinho, porque tem trilhazinha de encerramento, né? Tem trilhazinha de encerramento, sim, o podcast para quem gosta de cerveja, oferecido para você aqui, by Radiofobia and Juan Caloto, a cervejaria de los bandolereitos. Nossa, nossa, até parece que nós estamos aqui no meio da aglomeração, mas não. São os anões aqui, batendo palma. Obrigado pelo seu download, pela sua audiência. Antes de falar...
Em virtual.
Nossa, e falsas, né? Olha, isso aqui fala, all right, ó. Ah, é falsa demais. Essas palmas são...
É um zoom com gringos.
Pô. As palmas são muito falsas. Mas eu quero agradecer aqui do fundo do coração a presença desse cara que, olha, o que eu mais acumulei em 2020, graças ao Radiofobia, são pessoas com quem eu gostaria de sentar numa mesa de boteco pra quebrar uma breja estupidamente, dependendo, né?
Em breve.
E um deles é meu amigo Vince Vader. Valeu, meu velho.
Valeu, Léo. Valeu,
Clapão.
Valeu, John.
Valeu,
Vendeiro.
Saudade de passar de bar em bar.
Pô.
Saudade.
Se cuida aí que em breve a gente vai estar junto. 2021 promete, tomara que seja bem melhor do que foi 2020, mas uma certeza é que, começando pela primeira semana de janeiro, a cada duas semanas você vai ter aqui no seu no podcast, no feed único e também no feed da Network, um episódio novo do seu podcast para quem gosta de cerveja, junto com meus amigos João e Calote.
Tá, pessoal, vamos para mais um ano falando de cerveja e coisas correlacionadas.
Exatamente. Obrigado, viu?
Cerveja é só o ponto de partida.
Exatamente. Obrigado, John. Obrigado, Calote.
A gente poder ficar falando besteira.
E obrigado por terem me apresentado tanta gente legal ao longo desse ano, hein? Obrigado mesmo.
Pô, a gente precisa, assim que for possível aglomerar, minimamente, a gente precisa marcar uma grande confraternização com todos os convidados do Radiofobia.
É verdade, ano, hein? Né, é verdade, é uma boa.
Excelente. Tá, faremos isso
2021.
Assim que possível e estaremos aqui a cada duas semanas trazendo para você o Radiofobia, o podcast para quem gosta de cerveja. Você aí, se tem mais de 18 anos, pode ouvir, pode beber, pode seguir as dicas. Se você tem menos, você só pode ouvir o podcast. Ainda não pode beber, não. Segura aí a periquita para você, né? Deixa ficar adulto, aí depois você bebe. Enquanto isso, você dá risada com a gente. Daqui a duas semanas a gente tá de volta. Que seja melhor o ano que começa do que esse que termina. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência. Segue a gente lá no Instagram, no Twitter. Todos os links estão lá devidamente listados no post. Abraço na boca e até a próxima. Tchau!
Falou! Valeu.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.